Please turn with me to John's second letter. Second John. John's second letter.
Abra comigo na segunda carta de João. A segunda carta de João. E eu vou ler versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Esse é o nosso segundo estudo nesse grande, maravilhoso epístolo. E essa manhã, chegamos no coração. Não é só doutrina, mas também é prático. Então, ambos aspectos serão vistos nesta carta maravilhosa. E como eu disse, nosso primeiro estudo, esta carta nos dá as coisas básicas que um crente deve crer. Eu não recapitularia o que dissemos antes, mas como você pode ver, o apóstolo do amor, é assim que devemos olhar para João. Ele colocou o máximo que ele pôde neste cartão, nesta carta. Lembre-se, como se fosse um cartão postal, mas é um cartão postal do céu espiritual, é inspirado por Deus. E ele colocou o máximo de informação que ele pudesse. Bem, sem dúvida dos recipientes desta carta. Por quê? Porque os anciãos, João, por exemplo, ele se dá esse nome no versículo 1. O presbítero é o apóstolo. Ele é o pastor, mas ele também é um homem mais velho. É assim que temos que olhar para João nesta passagem. O apóstolo do amor, o presbítero, o pastor, o homem mais velho. Ele está escrevendo para a senhora eleita. Acredite, esta carta foi escrita para um indivíduo. É por isso que é colocada, é classificada como uma carta universal, começando de Hebreus até Jude. Não é feita para igrejas, mas para indivíduos. Então, João está escrevendo para senhora eleita, mas também está escrevendo para seus filhos. Mas é interessante que a senhora eleita e seus filhos, eles conhecem a verdade, eles habitam na verdade, e a verdade será para sempre com eles. É por isso que a senhora eleita e seus filhos é apresentada para nós. E é tão importante que entendamos isso. Verdade e amor, o amor e a verdade estarão sempre juntos. São inseparáveis. Não existe vida sem água. Não existe vida sem amor. O amor sem vida. Mas sabemos, tenho certeza que você não precisa que eu te lembre, Vivemos num lugar onde a verdade é negada por tantos, ou acreditada por tantos. Algumas pessoas dizem, olha, isso é uma verdade, essa religião é uma verdade, aquilo é uma verdade. Existem tanta fonte de verdade neste mundo, mas você é intolerante, porque você diz que tem uma verdade absoluta. Mas minha resposta para eles é, você está sendo intolerante. A intolerância do intolerante. Porque você diz que não existe verdade absoluta, porque acreditamos na verdade de Deus. Mas, na verdade, existe só uma verdade. O Senhor Jesus Cristo disse em João 14, versículo 6. Poderíamos passar o dia referindo a tantos versículos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, existe uma verdade absoluta. Verdade e amor devem caminhar juntos. Temos que cultivar a verdade. Temos que cultivar o amor. Temos que cultivar a obediência para a verdade, para Deus, para a sua palavra. Essas são verdades cruciais. Como crentes, precisamos estudar e promover a doutrina sã, porque isso é tão importante. O amor verdadeiro é um compromisso leal à verdade. Verdadeiro amor é um compromisso leal à verdade. Então, quando chegamos a 2 João, é uma carta curta. Eu espero que eu possa devagar só chamar a tua atenção, o seu interesse, para que você possa estudar mais profundamente essa carta. Também para que possamos, Deus querendo, chegarmos à carta, à terceira carta de João. Então agora olhamos para essa carta, curta e breve. Mas é tão relevante, é tão boa para se aplicar. Se eu pudesse resumir toda a Bíblia numa descrição, numa frase. A Bíblia de Deus mostra quem Deus é, a pessoa de Deus, como conhecê-lo. Mas a Bíblia não é só sobre a salvação, redenção, comunhão com Deus. É um livro de avisos. A Bíblia é um livro de avisos. Sim, é um livro de amor, é um livro de redenção, sobre a nossa santificação. É um livro sobre o grande Deus, o que Ele fez por nós. Mas é um livro de avisos. E eu diria, eu ousaria dizer que muito que a Bíblia fala são admoestações. Mas eu te desafio de uma maneira como irmão. Estude 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Jude. Esses 5 livros são dados para nós, para nos avisar. E eu colocaria 1 e 2 Timóteo também, Hebreus, cartas pastoriais. Mas esses 5 livros são muito relevantes em termos de avisos para o povo de Deus. Mas não só avisos, claro. Em termos de ser negativo, não. Algumas pessoas dirão para nós, você está sendo negativo. Não, a sua mente é muito estreita. É sempre sobre aviso, admoestações. Não. Essa admoestação, esse aviso vem de um coração de amor. Um coração que sente pelas outras almas. Nação, sem aviso, cairá. Um crente que não ouve os avisos da palavra de Deus, do ministério público da palavra de Deus, cairá em pedaços, desmoronará. Então, ao estudarmos a segunda parte de 2 João, eu gostaria de estudar 4 passos para nos ajudar com o tempo que temos diante de nós hoje a estudarmos esta carta. Primeira, existe um motivo. A segunda, devemos olhar para a realidade. Terceiro passo, existe uma recompensa. Uma recompensa para o crente verdadeiro. E a quarta, a última, existe uma recomendação. Temos uma exortação e a recomendação. Como lidar com falsos mestres. Então, olhamos para o primeiro passo. Olhe para o versículo 7 novamente. existe essa conjunção aqui. Está aqui. Alguns versículos, algumas Bíblias perdem essa tradução. Mas é muito importante porque essa primeira palavra, existe um motivo. Isso é dado para nós, para ligar, conectar o que o escritor disse antes. O que ele diz nos primeiros 6 versículos. Para limitar, eu vou dizer. Essa é uma conexão entre versículos 5 e 6 e o que está acontecendo aqui. Olhe para versículos 5 e 6, então. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Por quê? Essa é a relação. Por quê? Por causa da importância de caminhar na verdade, no amor. E manter-se nessa verdade. Você deve fazer algo. Então existe um motivo aqui. Uma razão, e isso nos dá a importância da verdade e do amor. Irmãos e irmãs, verdade e o amor é o que luta contra o falso mestre, o erro. Essa é a fortaleza para nos proteger. Crentes têm que discernir e discriminar. Não estou falando de uma discriminação de raça, mas de uma discriminação espiritual. Um crente deve... Um crente que diz que é crente e não exercita discernimento ou não exercita esse tipo de coisa está errado, porque somos dados na Escritura ferramentas, sabedoria, como reagir, como se relacionar com falsos mestres. Ah, novamente, devo dizer, não estamos sendo negativos. Por quê? Porque o apóstolo do amor está nos falando. Existem coisas importantes, cruciais. Esses falsos mestres estão fazendo, é terrível. Temos que estar acordados, temos que nos proteger. Este é o motivo. E o segundo, olhamos para a realidade. Existe uma realidade. Realidade no versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é um enganador e este é um anticristo. Este tal é o enganador e anticristo. Bem, o que ele diz em primeiro lugar, no versículo 4. E aí comparamos versículo 4 e 7. Bom, isso é aterrorizante. Quando eu li, eu achei. Porque quando você lê versículo 4, muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Por favor, se eu pudesse recolocar esse versículo. Deixa eu colocar outra palavra aqui. Só para podermos entender melhor. Muito me alegro, versículo 4. Por achar que alguns... Bom, na nossa Bíblia em português, a palavra já está traduzida como alguns de teus filhos, como o pastor aqui refere. Alguns estão caminhando na verdade. Mas aqui no versículo 7, a comparação... Ou o contraste está aqui. São só alguns enganadores? Não, muitos enganadores. Não só alguns. Então, em termos de balancear, você poderia ver que com essa mulher eleita, só alguns estão caminhando na verdade. E eu tenho certeza que você concordaria comigo, se pensarmos nos dias de hoje. Se... Na época de João, existia tantos enganadores. E hoje? tantos e tantos. Tantos enganadores existem. E os enganadores, eles saíram da igreja. Eu vou explicar isso melhor ao continuarmos. Versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo. Então conseguimos ver que existem muitos enganadores. E esses enganadores, ou falsos mestres, eles estão negando uma verdade simples do Evangelho. Cristo é Deus. Isso é uma parte do mínimo de se crer. Se qualquer um, grande teólogo, erudita, um homem consagrado, se ele não crê que o Senhor Jesus Cristo é Deus, ele está negando. Bem, esse é o meu título. Uma básica doutrina cristã. A básica doutrina cristã. Crer que Jesus é Deus. Isso é básico. Em Lucas 18, 8, o Senhor Jesus Cristo diz, quando o Senhor do homem vir, ele encontrará fé no mundo. Muitos enganadores negam a identidade, a pessoa, a obra, a divindade do Senhor Jesus Cristo. Mesmo uma criança na escola dominical que entendeu e que compreendeu o que Jesus Cristo fez, não diria, Jesus não é Deus. Mas esses grandes teólogos, João está falando deles, eles negam o que chamamos uma simples verdade do Evangelho. Bom, mas não é só que existem muitos. Olhe para o versículo 7 novamente. Porque já muitos enganadores entraram no mundo. Novamente, o pastor quer colocar outra palavra para entendermos melhor a passagem. Muitos enganadores foram para o mundo, em vez de entraram. Eles estavam nas igrejas. Bem, não diz aqui que eles eram crentes. Eles eram enganadores enquanto eles estavam na igreja. Aparentemente, eles se comportavam como qualquer verdadeiro crente. Mas, em fato, velho, muito rápido, eles saíram da igreja como missionários. Não chamamos eles de missionários, mas mercenários. É assim que devemos olhar para eles. Eles saíram das igrejas. Você não precisa que eu fale para vocês. Nós nos encontramos com eles nas ruas todos os dias. Eles estão aqui. Mas eles estavam na igreja. Os falsos mestres. Eu quero levá-los a 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. E eu não te levarei para nenhum outro capítulo, por causa do nosso tempo. Filhinhos, é já a última hora. Como ouvistes, que vem o anticristo. Também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, os mestres falsos, eles eram, estavam conosco, mas eles nos deixaram. Por quê? Porque eles não eram de nós. Então, João nos dá esse aviso aqui. E esse aviso da vinda de muitos mestres falsos não é algo novo. Ah, se eu tivesse o dia inteiro só para mostrar para vocês, pelas escrituras. Ah, no Evangelho, os Evangelhos, Mateus 24, Marcos 13, versículos 5 e 21. O Senhor nos falou tantas vezes que muitos falsos mestres, 1 Timóteo 4, versículo 1, muitos enganadores viriam. Paulo disse o mesmo em Atos capítulo 20, quando ele estava deixando os anciões, os presbíteros da igreja de Efésios, Quando ele estava se reunindo com eles, ele disse: eu sei, estou colocando em minhas palavras, mas eu sei que quando eu partir, virá muitos lobos. E eles virão para acabar com a igreja do Deus vivo. Quando você lê em Revelação, Apocalipse também, julgamento de Efésios, as palavras já estão lá. O que aconteceu com a igreja de Efésios? A igreja deixou o seu primeiro amor. Abandonou seu primeiro amor. Por quê? Por causa daqueles lobos que estavam lá. Então João, o apóstolo João, ele está só aqui referindo para nós o que já foi dito pelo Senhor Jesus Cristo, por Paulo, em todas as outras escrituras. Então conseguimos ver aqui, eles eram de nós e nos deixaram. Romanos 16 também fala sobre o povo. Eles causaram a deficiência no meio das igrejas. E diz também que seus deuses, seu Deus é suas barrigas. Eles não estão proclamando, eles parecem estar proclamando ou nos falando que foram mandados pelo Senhor, mas eles foram mandados por cuidados deles. Então, é cheio de falsos ensinamentos. Os mestres estão disseminando, propagando, espalhando seus ensinamentos como um câncer. É isso que assim que temos que olhar para o que eles estão fazendo. Novamente aqui no versículo 7. A palavra enganadores aqui é uma palavra interessante. Temos também os mestres ensinadores. Eles são comparados como planetas, estrelas que ficam no alto. E eles levam a pessoa para o engano, para o errado. Eles tentam levar as pessoas para que elas saiam da verdade. É por isso que temos que olhar para elas com grandes convicções. Eles estão enganando as pessoas, desviando as pessoas. Bom, irmãos e irmãs, eu espero que você não pense que esses falsos mestres estão caminhando na rua com placas avisando que eles são enganadores. Não, eles olham como verdadeiros. Eles olham como as coisas, como se fossem reais. Eles olham, eles andam, caminham como aqueles que ensinam a verdade. Mas eles são falsos, impostores. Eles estão espalhados para enganar aqueles que são aqueles que são fracos, aqueles que não conseguem enxergar isso. É como Deus diz na Bíblia que Satanás consegue caminhar como alguém que traz luz e engana muitas pessoas nesse mundo. Bom, agora chegamos ao prático. Claro que temos que continuar na realidade, que é o nosso outro passo aqui. Por causa da seriedade do problema desse assunto, João nos dá uma solução. E a solução que ele nos dá é feita de três imperativos. Três imperativos aqui nessa mensagem. Descobriremos eles ao prosseguir. O primeiro está no versículo 8. Olhai por vós mesmos. O que quer dizer? Vigie. O significado não é repare em você mesmo, mas é vigie. Tome cuidado. Esteja em constante vigiação. Para que não pequemos. Pense no que você crê. Infelizmente, muitos crentes sabem o que eles creem, mas eles não sabem por quê. Por que você acredita no que você acredita? Porque meu pastor disse. Porque você acredita no que você acredita? Minha igreja acredita. Não, acreditamos nessas coisas porque entendemos elas. Não porque somos teimosos, mas porque de Gênesis, Apocalipse, é o que a palavra de Deus nos ensina. E se eu pudesse dizer para os jovens, exortá-los, encorajá-los, Saiba o que você acredita e por que você acredita. E para fazer isso, você tem que pegar só 16, 17 confissão da fé. Memorize, não vai te fazer nada errado. Aí você vai ter um solo, um chão sólido. Você vai saber por que, que você acredita na salvação. Porque do Velho Testamento ao Novo Testamento é o que a Bíblia ensina. Reformação. Leia o que já está lá. Descubra o que já está lá. É por isso que precisamos saber o que acreditamos e por que acreditamos. Tome cuidado. Tome cuidado com as coisas que tem ao redor de você. Algumas pessoas dizem, é um ditado, uma vassoura nova varre melhor. As pessoas da antiguidade diziam, se é verdade, não é novo. Se é novo, não é verdade. Então, quando você ouvir algumas coisas que ninguém disse, tome cuidado, por favor. Vigie, porque a doutrina de Deus, ninguém inventará novamente. Já está lá. Está na palavra de Deus. Não. Não se chateie com criticismo, que as pessoas criticam e dizer, ah, você tem uma mente estreita. Não precisamos de novas doutrinas. Só precisamos firmemente entender o que já temos. Entender. Segundo Pedro 3:8. Temos que crescer em conhecimento da doutrina de Deus. O Salmo também diz, abra meus olhos para que eu entenda as maravilhas da sua palavra. Essas são as orações que temos que fazer quando estudamos a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, temos que nos proteger. Vigie. Saiba o que você acredita e por que, que você acredita. Bom, e a segunda coisa aqui no versículo 7, no versículo 8 também. Ele diz, principalmente no versículo 7, porque muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Então, a segunda coisa não é só vigiar, mas os enganadores, eles são anticristos. Isso não é questão de opinião? Não. Isso é algo muito sério, porque os falsos mestres estão envolvidos numa campanha satânica contra Deus e contra a igreja. O que devemos fazer? Vigie, rejeite-os. E é por isso que você pode ver a maioria das igrejas falsas. Os falsos mestres, eles têm sua própria regra, eles têm sua própria autoridade, eles têm sua própria versão da Bíblia. E eles têm também suas interpretações da Bíblia. Porque em 2 Pedro, capítulo 1, diz ninguém pode ter uma interpretação privada da palavra de Deus. Ninguém. Se só você pensa dessa maneira, está errado. Mas eles têm. Eles pensam dessa maneira, eles agem dessa maneira. Esses falsos mestres, eles estão propagando muitas heresias. Eles estão negando o que eu disse antes. Uma doutrina básica da fé cristã. A divindade do Senhor Jesus Cristo. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, muitos deles, quando você os desafia, é Cristo Filho de Deus. Ah, sim, eles dizem. Ele é o Filho de Deus. Mas eles sabem em suas cabeças que sim, aprovam o que eles dizem, o que você está dizendo a eles. Quando você os desafia mais, eles negam a autoridade de Cristo. Eles negam seus milagres. Eles negam nascimento através da Virgem, a autoridade, a infalibilidade de suas inscrições, do seu ensino. Então, cuidado, não seja desviado por eles. Sim, eles vão dizer, o Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus. Mesmo aqui na frente da igreja, temos aqueles que ensinam testemunhos de Jeová, a primeira questão que eu sempre pergunto para eles: você acredita que Jesus é filho de Deus? Sim. Ele é Deus? Eles falam. Esse é o problema. Não, ele é o filho de Deus? Sim, eu acredito nisso. Mas ele é Deus? Ele é o Salvador? Sim, ele é o Salvador. Mas ele é Deus? Não, eles dizem. Ah, você está trazendo a Trindade. Eu não mencionei a Trindade. Sim, mas está lá. Mas você acredita que Jesus é Deus? Se ele não é Deus, ele não pode salvar. Porque ele é o Salvador, ele tem que ser o Senhor, então ele é Deus também. Não existe menos Deus. É impossível ter menos Deus. Ou ele é Deus ou ele não é. Ele não pode ser um grande anjo ou um arcanjo. Ou ele é Deus ou ele não é. Queridos irmãos e irmãs, não existe não existe ser Deus, ser um pouco Deus ou não, ser Deus de primeira classe ou de segunda classe. Não existe essa diferença. Ou ele é Deus ou ele não é. Só existe um Deus. Então, podemos aprender isso de 2 João, por exemplo. Quem é Cristo em 2 João? E existem aqui duas coisas que nos mostram que Cristo é Deus em 2 João. E eu volto aqui para o versículo 3. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Você vê a equivalência, a qualidade, graça, misericórdia e paz é nos dada de quem? Do Pai. E igualmente do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai. Ele é Deus e ele é o Filho de Deus. Da mesma natureza e a mesma essência. O Deus não é menos Deus, mas ele é um verdadeiro homem. É o que temos que confessar, que o Senhor Jesus Cristo é um verdadeiro homem. Não encarnação, não salvação. João 14, 6, novamente. Ninguém pode vir ao Pai, exceto através do Senhor Jesus Cristo. Então, se não tivermos encarnação, não temos salvação. Cristo, de acordo com Hebreus 1, é a perfeita imagem de Deus. E a palavra grega diz caráter. Cristo é o caráter, assinatura, o selo. É o Deus invisível. E através dele, ele se tornou o Deus visível. Quem o viu, viu Deus. Não existe maneira de ter comunhão com Deus sem o Senhor Jesus Cristo. É por isso que João diz aqui: quem não está na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem nega Cristo não tem Deus. Quem nega a divindade de Cristo não tem Deus. Posso te dar um versículo muito importante. Quando eu voltei para o Testemunho de Jeová, eu falei: abra a sua Bíblia. Ele falou assim, em Hebreus 1, versículo 8. Ele falou: ah, não tenho tempo agora. Mas ali Deus está chamando Jesus Cristo. O título de Deus para Jesus Cristo. Romanos. Tomás disse: meu Senhor e meu Deus. Foi uma confissão. Então, não ter o Senhor Jesus Cristo, não acreditar em encarnação, a pessoa se coloca numa situação estranha. Bem, eu tenho que continuar porque o meu tempo está quase acabando. Mas versículo 9, novamente, temos algo importante aqui. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Você não pode ter um sem ter o outro. Isso é explicado para nós claramente aqui. Se você não acredita no filho, você não acredita no pai. Se você não tem o pai, você não tem o filho. E vice-versa. Então, no versículo 9, aqueles enganadores que explicam todo aquele que prevarica, o que significa quem arruína, erra, não tem Deus, não vive, não acredita na doutrina. Aqueles falsos mestres acreditavam que eles avançaram. Quando eu e você falamos, somos pessoas simples. Não, eles avançaram. Por quê? Porque eles pensam que eles são aqueles que foram ungidos, aqueles importantes, porque eles conhecem tudo melhor do que outros. Mas é dito quem vai além do limite, quem corre à frente, além da verdade, não tem Deus e não é relacionado ao Senhor Jesus Cristo. Os falsos mestres, eles querem reinventar, redefinir a igreja, a doutrina. Olha os argumentos que eles trazem. Arqueologia descobriu isto e aquilo. Ou o manuscrito antigo foi descoberto. Mas mesmo como esses argumentos são trazidos, eles são teimosos no que eles acreditam. Ah, então, eles, primeiro engano simples. Eles acham que eles têm algo que as pessoas não têm. Eles estão no topo, são os melhores. Como o apóstolo diz, quem vai para longe não habita na doutrina de Cristo. Bem, antes que eu vá para o terceiro passo, a recompensa, que no versículo 9 diz algo que é importante. Todo aquele que prevarica, não preserva na doutrina de Cristo, não tem a Deus. O que acreditamos? A doutrina de Cristo. Não foi ensinado pela igreja. É a doutrina de Cristo. Cristo ensinou que Ele é Deus. Seus epístolos em Atos sabem que Ele é Deus. Eles ensinaram isso. Mas também a igreja acredita. Não é a doutrina da igreja. A igreja acredita no que Cristo ensinou. Então, somos recipientes do que Cristo ensinou. Então, cremos nessa doutrina. Irmãos e irmãs, essa teste o ensino desses mestres falsos. Deus será o nosso guia. Bem, agora cheguemos na recompensa. Existe uma recompensa. Mas lembre-se, não tem nada de boas obras que você possa fazer para adquirir a salvação. Salvação é do Senhor e da graça. João diz em versículo 8. Olhe para si, para que não perdemos essas coisas, mas que recebamos uma recompensa. Existe uma recompensa, mas não é uma recompensa completa. Irmãos e irmãs, não arruinem, não percam o fruto que custou suor, sangue, tempo, energia. Não perca isso. Nossa fé, o que cremos. Não é algo que pensamos depois. Não é um homem que trouxe, assim. É por isso que os mestres enganadores estão errados. E é por isso que temos que vigiar o que eles ensinam. Perdemos nossas fés espirituais ouvindo essas leis de fora. Como cristãos, perdemos muita coisa espiritual ouvindo eles. Somos beneficientes de uma grande herança. É como se fosse... É como se passamos para a própria próxima geração. Temos que tomar cuidado. Bem, eu não tenho tempo para levá-los para os versículos, Marcos 29, 10, Hebreus 11, 25, 26, todos esses versículos e muitos outros falam da recompensa dos crentes. Não existe recompensa maior. Eu tenho certeza que se pergunta, teremos recompensa no céu? Ninguém mais no céu vai olhar para outras pessoas, separar e pensar, não, a recompensa completa é entrar no gozo, na felicidade do nosso Mestre. Recompensa completa é receber uma vida eterna. Agora somos salvos pela esperança. Quando o Senhor Jesus Cristo retornar, entraremos completamente para aquela recompensa, para a vida eterna. Eu sei que a Bíblia diz da coroa da vida, da coroa da justiça, da coroa incorruptível. Existem 5 coroas listadas no Primeiro Testamento. Mas lembre Isaías, Deus, Ele mesmo é a nossa recompensa. No livro de Apocalipse é ensinado que tudo vai ser trazido e colocado no escabelo dos pés de Jesus Cristo. Adoraremos a Ele lá. Então, diariamente, uma vida dedicada do crente, essa é uma recompensa. Então, não perca coração, irmãos e irmãs. Nenhum trabalho vai ser em vão. Nosso trabalho será recompensado. Tudo que você faz, as bênçãos que você dá em seu nome serão recompensadas. Nesta vida, mas a recompensa completa quando entrarmos na vida eterna. O que é a vida eterna? João 17. Vida eterna é conhecer o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a recompensa. E nós antecipamos isso. Bom, e o último passo é a recomendação. Eu tenho que terminar em 3 minutos. Bem, se vir, se alguém vem ter convosco, esse é o segundo imperativo, não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Seja hospitaleiro. Existe uma diferença em odiar estrangeiros. Hospitalidade, palavra grega, quer dizer ame os estrangeiros. Então, a palavra usada aqui em receber, como cristãos, temos que ser hospitaleiros. Hebreus 30, versículo 2. 13, versículo 2. Mas feche a porta para enganadores. Vigie a sua companhia, tome cuidado. Não devemos recebê-los em nossa casa. Essas pessoas que ensinam, falsos ensinadores. E todos... Eu digo, talvez você diga, eu nunca recebo nenhum falso mestre em minha casa. Mas e quando você assiste eles na televisão? Quando você vê tudo o que eles fazem? O perigo que eles causam na vida, nas casas das pessoas? Então não devemos receber o seu ensinamento, mesmo que eles sejam pessoas que pareçam pessoas boas, gentis. Não devemos aprovar. Não devemos assisti-lo. Oremos por eles, mas só dessa forma. Fale com ele, mas não faça ele sentir que ele é um crente. Não faça ele pensar que cremos na mesma coisa. Não, Deus perdoe. Ele é um mestre falso. Bom, mas aqui existe um aviso, um cuidado que devemos tomar. A mensagem não diz. Não convide e dê um copo de chá. Quando um mórmon ou um testemunho de Jeová batem nossas portas, você pode dizer sim, entre. Porém, você tem que saber o que você acredita. Por quê? Eles foram educados. Eles sabem como responder as perguntas. E eles têm as respostas prontas. 1 Pedro 3, 15. Esteja pronto, sei pronto. Deixe-o entrar. Sim. Mas deixe ele saber que você sabe que ele é um falso mestre. Veja a mensagem aqui no versículo 10. Se alguém vem ter convosco. Mesmo em Galatas diz, mesmo se um anjo vir, e aqui eu poderia pensar, ter a mesma ideia, e não trazer esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Esse é o terceiro imperativo que estamos estudando. Irmãos e irmãs, antes que você deixar alguém entrar na sua casa, claro, você o recebe, mas a mensagem coloca aqui da outra forma. Que a pessoa recebe falsos mestres. Eles deixam-os vir às suas casas e eles os saudam depois. A ideia é que você saude ele e primeiro você conhece ele na porta mesmo, antes de você deixá-lo entrar na sua casa. Essa é a progressão normal para lidar com os mestres falsos. Não importa quem eles são. Não devemos entretê-los. Não. E quando eles estão partindo, você não deve falar a eles. Deus o abençoe. Não. Não falemos isso a eles. Regozije. E quando você sauda eles também, não os saude com glórias de Deus. Por quê? Isso é para falar a eles. Regozije, que Deus esteja com você. A palavra tchau já é o suficiente? Não, eu não quero me encontrar com você novamente. Não, não é isso que eu desejo. Então tome cuidado, mesmo com você, o que você fala para eles quando eles partem. E aqui, no versículo 11... Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Isso ensina. Presbíteros, pastores, anciãos que estão entretendo mestres falsos. A palavra aqui, quem o sauda, quem tem comunhão com eles, terá as consequências das más obras que eles causam. Mestres falsos estão acabando, machucando a alma das pessoas, desviando almas. A verdade tem que ser preservada. Não podemos nos associar com os inimigos de Deus. Bem, me perdoe. Um último ponto que é muito importante nesta breve carta. Eu espero que eu tenha chegado seu apetite para estudar esta carta. Duas palavras aqui no versículo 12 e 13. Tenho muito que escrever-vos. Não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco, falar de face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Saudam-te os filhos de tua irmã e eleita. Amém. O apóstolo do amor tinha muito o que dizer, muito o que escrever. Se você volta, seu evangelho lhe diz, Cristo fez tanto, seu escrever o mundo inteiro não pode conter. Então, mais do que escrever, ele queria vê-los face a face. Isso é um idioma grego que quer dizer literalmente, boca a boca, ou em outras línguas, olho por olho, ou em outras línguas, nariz por nariz. Meus queridos irmãos e irmãs, não existe maior gozo, felicidade, comunhão em ver um ou outro. Sim, e-mails, mensagens, telefonemas, mas nada pode comparar o gozo de ver um ou outro face a face. E é isso que o Senhor falava com Moisés em Número, capítulo 12. Conhecemos a verdade, mais conhecemos a verdade, mais se gozijamos. Mais Deus nos dá gozo, felicidade. E uma última analogia. Não posso perder isso, existe uma última analogia. olhando para o versículo 12. Tenho muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. O Senhor Jesus Cristo não só escreveu uma carta, ele veio em seu corpo. Em João 17, ele diz, antes de deixar esta terra, seu gozo, seu desejo, é que um dia nós estaremos com ele. 1 João, capítulo 3, versículo 3, diz, nós veremos ele face a face e seremos como ele. Então, essa é a maior promessa que o Senhor nos deu. Ele veio em corpo como nós, com nossas fraquezas. Ele veio para que nosso gozo seja cumprido. Ele deseja que sejamos com ele. Cristo, ele é nosso Emmanuel, Deus conosco. Então, ame, viva para a verdade. Que Deus nos ajude a ser ousados e vivermos por ele. Amém.